Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenis, Danilo Balu e só, por enquanto só, daqui a pouco teremos convidados, vamos falar com Ednei Batista, Fábio Pierre e Alexandre Lima, que são donos, né, proprietários, diretores técnicos das assessorias esportivas de cidades que não seja São Paulo, para a gente sair um pouquinho desse mercado diferente do que a gente sempre propaga aqui. A gente tenta levar informação de diferentes locais e a gente vai chamá-los para bater um papo. Acho que a gente vai conseguir ver algumas coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui em São Paulo, né, Rô?
É, a gente, na verdade, conheceu, entendeu um pouquinho como é que funciona o mercado de treinamento, de treinadores e assessorias esportivas em diferentes locais. E ver como é a visão deles com relação até São Paulo, né, estabelecendo um comparativo.
É isso aí, e até de repente de como veio isso, né? A gente já conversou até com o próprio Heleno Fortes, ele falava que ele se espelhava muito aqui no mercado de São Paulo, que já existia, já estava um pouco mais consolidado. É o caminho que todo mundo trilhou, né, Balu?
Cada praça tem sua, né, peculiaridade. Então acho que é legal ouvir um pouco, por uma questão de tamanho, acho que talvez de um pouco, um certo pioneirismo, a gente conhece bem São Paulo, os três são de São Paulo, então é legal a gente ouvir outras praças, né? Vamos ver a nossa intenção aqui, a gente não fala dos muitos projetos, mas a gente quer fazer isso de outras praças, né, que não as três que a gente vai tratar hoje. Vamos ver como a gente consegue.
É isso aí, então vamos chamar o Ednei Batista, ele que é sócio-proprietário da Iron Life, assessoria esportiva em Santos há 12 anos. Falei, Ednei, obrigado por nos atender aí, cara. Tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite aí.
Que é isso, brigadão você aí por estar falando conosco. Uma época ruim, né, que a gente está vivendo, mas vamos que vamos. Não pode parar. Você ouviu aí o comecinho do nosso papo, né? A gente falando da importância de a gente mostrar outras praças que não São Paulo. Queria saber como é que foi aí o começo da Iron Life aí em Santos como você buscou as informações para você consolidar o negócio de vocês aí.
Sim, bom, a minha história, na verdade, começou em relação à assessoria em 2007, na verdade. Quem me chamou para começar o trabalho foi o Mosquito, José Renato Borges e Rivaldo Martins, vocês devem conhecer. Eles me procuraram para montar esse projeto de começar uma assessoria. Até então, o Emerson Gomes chamava Performance, acho, uma assessoria aqui em Santos. Antes dele entrar na MPR, ele tinha a própria assessoria aqui, mas uma ou duas assessorias, o Lamartine e a Gama, eram as mais antigas, assim. Mas tudo assim, bem pequeno, tudo começando, né? E aí, em 2007, trabalhava numa academia aqui, durante 10 anos, que era dentro de uma faculdade, que era a Unimonte, que patrocinava grandes atletas aí do triatlo e tal. Eu trabalhava lá e tinha uma pretensão de seguir carreira lá. Aí a faculdade foi vendida, os novos diretores não queriam mais a faculdade, e eu estava, paralelo a isso, eu estava com a vaga do Ironman do Havaí, de 2007, E aí eu já tinha ido em 2004, tinha os contatos, liguei para os amigos lá, falei, cara, vou ficar aí, não vou voltar. Caiu a casa aqui, vou para o Havaí, vou cortar grama aí, vou fazer qualquer coisa. E eu fiquei lá por 6 meses, cara. Foi uma experiência bem legal, morei lá. Mas aí, para minha sorte não ser pouca, desgraça pouca e bobagem, de 2007 para 2008 teve aquela crise econômica nos Estados Unidos, né, da crise imobiliária, enfim. E assim, cara, a realidade é que, pô, você faz uma faculdade, faz uma especialização, tem uma certa, lógico, dentro do meu limite, mas tinha um certo nome aqui na cidade, a galera me conhecia dentro do métier de triatlon, de treinamento, de assessoria de aula nas academias grandes aqui da cidade. E, meu, tava lá passando perrengue, né, cara, trabalhando, acordando 4 da manhã, assim, é uma outra realidade, apesar disso, surfava todo dia, mas trabalhava muito, assim, né, cara. Eu falei, meu, eu vou voltar, não vou sujar meu passaporte também, não vou ficar ilegal, e voltei, já, graças a Deus, com trabalho, assim, em academia, aí procurei o Rivaldo e o Mosquito, e aí vamos montar a assessoria. Ah, não, cara, isso aí não vai dar certo. O Rivaldo tinha entrado no Comitê Paralímpico, o Mosquito tinha passado num concurso em Praia Grande, e aí abandonaram a ideia. Eu falei, cara, eu vou tocar. Eles, ah, pode tocar, isso aí, não sei o quê. Já tinha nome, já tinha logo, já tinha tudo o projeto, assim. E eles abriram mão, assim, na verdade, não quiseram dar continuidade, porque era um negócio muito pequeno, assim, Sam, sabe, cara? Você falava de assessoria, na praia, era todo mundo autodidata, sabe? Assim, imagina, eu vou pagar para correr. Isso em 2008 era assim, inaceitável. Você falava que você ia cobrar para você passar um treino de corrida, a pessoa, imagina, a praia é pública, você vai, eu não tenho que pagar para você para correr. A pessoa olhava feio para você, assim, você falava que você estava vendendo corrida ou vendendo treinamento.
Deve ter sido um trabalho árduo para mudar esse mindset da galera, né?
Exatamente, a cultura era muito, muito fechada, assim, sabe? E aí, cara, como vocês falaram, assim, o meu ponto de partida foi São Paulo, cara. Eu comecei a subir alguns sábados para São Paulo, tinha colegas que, né, competiram comigo, o Blay... na época, o Sérgio Bunioto ainda trabalhava aqui, o Duda, enfim, ó, várias pessoas.
Sérgio Bunioto foi meu... estudou comigo, os 4 anos da faculdade, na minha sala. Mesmo.
Então a gente competiu muito junto, e aí na época eu fui lá fazer um benchmark, né, cara? Eu fui conversar com os caras, falei, cara, como é que é, como é que funciona, como é que tá, bababá. Fui na USP, acho que eu não cheguei no Ibirapuera, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes na USP. Só que é uma realidade totalmente diferente de Santos, né, cara? Tanto economicamente, como dessa questão de mindset, assim, do pessoal entender o que, que é uma assessoria. Se vocês terem uma ideia, nos primeiros momentos que eu montei uma tenda em si, né, a tendazinha, que aqui em Santos a gente sempre trabalhou com tendas, essas tendas 3, porque essas tendas que tem em prova, né, é o que a gente monta, todos os treinos a gente monta a tenda. O pessoal pensava que era alguma coisa da farmácia para ferir pressão arterial, entendeu? Os tiozinhos vinham caminhando, aí dá para você tirar minha pressão? O que, que é isso aqui?
Pode ir para casa que o senhor tá bem.
Mais ou menos assim. Então foi bem, bem, bem complicado no começo. Enfim, logo depois o Emerson passou para a MPR, ficou também sendo uma grande referência ali em Santos, tinham outras 2 assessorias, mas eu fui, graças a Deus, traçando meu caminho aí, e a gente já está 12 anos nessa caminhada aí, mas foi um processo bem, bem complicado no início, assim, principalmente por essa questão cultural, né? Mas graças a Deus foi mudando. Hoje Santos tem, cara, acho que 20 e poucas assessorias. A gente formou uma associação, eu sou presidente da associação. A associação chama ANAT, e a gente está tentando organizar, porque até então ainda não existe uma legislação que oficialize, vamos dizer assim, o trabalho das assessorias, né? A princípio a prefeitura está querendo simplesmente taxar o trabalho, mas a gente não se enquadra em nenhuma lei, enfim, aquela coisa da faca de 2 gumes, né? Eles querem cobrar, mas também não querem trazer nenhum compromisso com a gente, questão de segurança, de iluminação da praia, enfim. Então a gente está tentando brigar um pouquinho para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível aí, para ninguém sair prejudicado, né?
A gente, o Balu também fez parte, quando foi feita a associação aqui em São Paulo, que era a ATC, a Associação de Treinadores de Corrida, e quando abriu, tinham nem 15 assessorias em São Paulo, isso daí foi comecinho dos anos 2001, e eu lembro que no finzinho da existência da ATC, que já não existe mais, ela tinha mais de 300 assessorias cadastradas.
Nossa.
Não era uma loucura, assim, o que cresceu. E existiu um grande problema, porque no começo a gente também tinha essas tendas, a gente podia usar essas tendas no Ibirapuera, na USP. E daí o reitor da USP, aquela coisa, né, de X em X anos troca o reitor, e ele falou, não é mais interessante para a gente ter isso daqui aqui. Porque a ATC tomava conta, então tinha um número limitado de assessorias que podiam ficar lá dentro. E então você só podia entrar uma nova assessoria se alguma deixasse de atuar lá dentro. E todos os locais eram determinados e tal. Daí, a partir do momento que a USP proibiu de ter essa estrutura, que eles falavam que não podia ter uma estrutura lá dentro, física lá dentro, mesmo que ela fosse temporária, e a gente pagava, tá? A gente, na época, quando tiraram, era quase R$300 por mês. Isso a gente está falando de 2013, 2003, 2004, que
Nossa.
foi quando tiraram. Então você imagina, hoje seria, sei lá, o equivalente a, sei lá, uns R$ 1.000, mil e poucos reais, que a gente pagava por mês, mas a gente também não tinha nada. Eu me lembrei disso porque você falou, a gente também não tinha nenhuma contrapartida, e muitas vezes a gente precisava ir no banheiro, a gente tinha que implorar, como ainda é hoje na USP, para algum prédio de faculdade deixar a gente entrar lá para poder ir no banheiro, porque não é permitido. Mas falando do mercado, Ednei, como é que você vê hoje assim a aceitação do público e a consciência da corrida como um esporte e não como eu vou ali uma vez por mês dar uma corridinha na praia. Mudou um pouquinho essa visão do pessoal ou não?
Cara, mudou bastante, cara. Eu assim, comecei a trabalhar especificamente com isso, apesar de já dava treino para alguns atletas, assim, via planilha, nada muito oficialmente, assim, vamos dizer. Quando comecei a montar a tenda, que tem um nome, e eu comecei a ver os ciclos, né, do ano, assim. E aqui em Santos tem a prova mais conhecida aí, uma das maiores, mais conhecidas do Brasil, que é a Tribuna. Então tinha o efeito a tribuna do ano, né? Então a tribuna sempre é em maio, de janeiro, passava as festas, na verdade passava o carnaval ali, meu amigo, a praia lotada de manhã, nego treinando à noite, aquele movimento, era, nossa, você ficava animadão, assim, você fala que legal e tal. E aí
Agora
era
vai.
empresa. Oi?
Daí você pensava, né? Agora
Agora
vai.
vai. Agora vai, agora o negócio, vou, maravilha, cara. Empresa te ligando para fechar grupo de corrida, e ó, eu quero estrutura na prova, você acompanha meus funcionários, e a coisa fluía. Passava a tribuna, meu amigo, Walking Dead, sumia todo mundo da praia, acabou a corrida. Eu falava, meu Deus do céu, isso nos primeiros anos, né? E aí eu pude observar, ano após ano, que ano após ano, cada pessoa que iniciava falava, eu tive a minha primeira experiência na tribuna, nunca corri, e ia ficando, né? Ia dando continuidade no treino, começaram a aparecer mais corridas que já geravam um novo objetivo para a pessoa já não deixava aquele desânimo, aquela peteca cair, já, opa, já tem outra ali, vamos lá e tal. Já foi formando o grupo, um e animando o outro, então a coisa foi, acho que naturalmente, criando forma, assim, ganhando volume. Então, eu assim, creio que a quantidade e a variedade de provas que tem hoje no circuito, no calendário nacional, ajudou bastante. E então, o povo foi mudando, assim, a consciência, foi mudando os objetivos, enfim. Muitos iniciavam ali, Santos, a tribuna, por causa de muitas empresas, era aquela coisa de aposta do escritório: ah, eu vou lá, eu consigo, eu não consigo, eu vou fazer, eu ganho de você. Sem nenhuma orientação, nego, sem nunca ter corrido, ia lá e corria a prova. Muitas vezes tinha uma experiência meio traumática, mas depois tentava, não, vou continuar, vou treinar agora, vou fazer a coisa certa. A gente também foi tentando fazer palestras nessas empresas que nos procuravam para conscientizar o povo de não sair no sábado à noite no shopping para comprar um tênis novo, não sair que nem maluco nos primeiros 200, 300 metros e depois andar os 10 quilômetros inteiro, que era muito disso que a gente via. E a gente foi mudando cultura, assim, cara. E graças a Deus a coisa foi crescendo, assim. A gente, aqui em Santos, por ser um mercado bem menor do que São Paulo, a gente chegou, assim, num treino, em um horário, assim, eu já atendi 120 pessoas num horário só, treinando ao mesmo tempo, assim. Eram quatro professores, níveis todos divididos, assim, mas era muita gente, cara. A gente chegou a ter um volume bem grande de aluno. Por ser Santos, assim, foi um, era algo bem grande, né? Comparando com São Paulo, assim, faz tempo que eu não vou ver o mercado, mas acredito que seja maior. Mas por nós termos esse espaço grande que é a praia, isso potencializa, né, e facilita a gente atender um volume bem grande, assim, de pessoas, né, de alunos, enfim, fazer um grupo bem grandão, e a coisa, isso, acho que isso foi chamando cada vez mais alunos.
Oi, Ednei, você falou agora e eu não sabia esse número que você falou. Para mim, eu fiquei até surpreso de hoje em Santos ter um número de 20 assessorias. Para mim, assim, é claro, pelo fato de a gente se conhecer, então, na minha cabeça, as assessorias, que a gente pode considerar até consolidadas e pela história que vocês tiveram, principalmente no triatlon, você, o Rafael Moreno, o Chiro, são equipes conhecidas até aqui em São Paulo e consolidadas. Mas tem uma quantidade enorme aí, outras, vamos dizer assim, considerando até a do Marquinhos, que a do Marquinhos é mais voltado para o triatlon, só que tem outras 16 assessorias aí que eu não tenho conhecimento. Diante disso, você entende que, pô, vocês têm aí 20 equipes, ainda Santos tem espaço para crescer mais, para novas assessorias, mesmo que menores, mais enxutas ou não? Tem algumas que entram e por determinado período acabam saindo desse mercado. Como é que está isso?
Isso é um fato complicado aí. Como o Ricardo falou, que era na USP aí, que tinha um certo número e para uma entrar a outra tinha que sair, a gente já está quase pensando nisso, assim. Porque, na verdade, assim, em uma das conversas, vocês sabem, Santos é dividido pelos canais, né? Mas de canais que tem até o canal 7, mas de canais que cruzam a praia, ele vai do 6 até o 1. E a princípio a prefeitura tinha apresentado um projeto que eles só queriam as assessorias ao lado dos canais, a 100 metros do canal. Então eu não poderia ter assessoria no meio, entendeu? Entre vai o canal 3 e o canal 4 e ter uma assessoria na Conselheiro. Eles não queriam que isso acontecesse. Só que isso ia restringir demais, porque a gente tem assessoria que monta em frente ao McDonald's, ali onde acontece o Troféu Brasil hoje, que é na frente do Escolástica Rosa, ali daquela escola. Tem assessoria na frente da Conselheiro, tem assessoria na frente da Praça das Bandeiras, no Gonzaga, que não são próximos aos canais. Uhum. E, a princípio, a prefeitura queria restringir isso, então a gente também está tentando negociar tudo isso, porque tem espaço, né? Enfim, acho que tem lugar. A questão de mercado, eu acredito também, eu acho que tem alguns estudos aí que eu já vi, até mesmo em São Paulo, em corridas grandes, se você pegar e foi entrevistando o pessoal que na chegada, assim, tem muita gente que corre sem orientação. Então é uma das coisas que eu prezo muito nas reuniões da associação, falando com o pessoal. Eu falo, cara, é uma mentalidade minha que eu tento passar para eles. Eu falo que a concorrência ruim é aquele cara ruim de trabalho, né? Um cara incompetente, vamos dizer assim, que faz um trabalho ruim, que vende que a assessoria é algo ruim. Então, se você vai, sei lá, o Marquinhos Fernandes monta no mesmo lugar que eu, para vocês terem uma ideia, em dias diferentes, mas no mesmo lugar que eu, no mesmo ponto. Se o Marquinhos chegar lá, por exemplo, e começar a cobrar um valor irrisório, fazer um trabalho mal feito, lesionar as pessoas, isso é uma concorrência ruim, isso eu chamo de uma concorrência ruim. Agora, se o Marquinhos vir com um trabalho de excelência, o valor ser cobrado de acordo com o mercado, dentro de uma realidade, enfim, para mais ou para menos, mas dentro de uma realidade de mercado, e fizer um trabalho decente, é um companheiro de trabalho, entendeu? Que está elevando a categoria de assessoria esportiva para um outro nível, que a pessoa vai olhar a assessoria e falar, pô, isso é interessante, isso me dá resultado, pô, eu conheço pessoas que fazem assessoria que tiveram resultados, que melhoraram, que estão progredindo, isso é legal. Então, uma das preocupações é isso. A associação que a gente fez tem uma parceria com o CREF, que a gente tem muito cuidado com isso, com pessoas que nem tem CREF, que a gente brinca aqui em Santos, que é o Zé do Cone, entendeu? Ela vai lá, põe meia dúzia de cone ali na areia, começa a fazer o circuitinho e virou assessoria. Então, dessas 20 e poucas assessorias, cara, tem muitos colegas aí que não são de corrida, tá? São só de circuito funcional, de outro tipo de trabalho. Tem até algum pessoal de surf que faz um trabalho específico de fortalecimento na areia, enfim, tem algumas coisas que giram nesse sentido, assim. Mas a grande maioria trabalha com corrida, né? Eventualmente começaram até com funcional e foram passando para corrida. Mas um grande problema que a gente tem é isso, cara, de tentar não deixar a qualidade cair, né? Porque eu, Ednei, acredito que o mercado tem para todo mundo, assim. Acho que tem muito mais pessoas sem orientação do que eu ir pescar na assessoria do colega do lado, falar, vem treinar comigo que é melhor, ou falar mal do outro. Eu acho que eu sou totalmente contra disso e tento falar com a galera para pensar de uma forma diferente, né? Infelizmente, na nossa profissão é um pouco difícil.
Uma curiosidade, Ednei. Hoje, em Santos, vocês podem montar tenda, é isso? Hoje, fora de provas?
Curiosidade. Sim, sim. Sim, hoje não na pandemia, né? Mas assim, mas sim, normalmente sim. Como eu falei para vocês, não tem uma legislação, mas a gente está tentando já ajudar a prefeitura a desenvolver essas legislação. Então a gente teve em várias reuniões com o secretário de esporte, com o pessoal envolvido com isso, para pontuar algumas coisas interessantes. E um ponto foi esse, assim, até 3x3 pode. Eu não posso montar uma 4x3 ou aquela 6x3 gigantona, não, mas até uma 3x3 eu posso montar como uma estrutura base, sem
Que
problema.
é bem como apoio, né, Ednei?
Sim,
Não é para você fazer
exatamente.
propaganda, não é para. O que acabou acontecendo aqui em São Paulo é que começou a guerra da carne. Daí, assim, começou, um colocava a bexiga, daí o outro colocava um banner, o outro colocava um wind flag, o outro.
O outro
Daí
fazia churrasco.
teve um cara do lado da minha.
Richou, marca de massagem.
Tô falando sério, não, começou tudo. Começou, assim, juro. Tinha lugar que você passava, era um brunch de hotel, assim, sabe? E
Nossa.
daí teve um dia que de fato acenderam uma churrasqueira do lado da nossa assessoria. A gente tava lá desde 2000, no mesmo lugar da USP. O cara fez questão de abrir a menos de 30 metros da gente, ele pegou o banquinho que tem ali da praça, jogou o carvão e 9h30 da manhã tava saindo a fumaça da linguiça já, pra você ter uma noção. Então, assim, Zé do Cone tem tudo quanto é canto, entendeu? Mas infelizmente, cara, assim, é o que você falou, a gente tem que fazer o nosso certo, se juntar com quem quer propagar o correto. E eu fico feliz, cara, de ver que vocês estão aí lutando, estão bem organizados para que a coisa de fato continue viva, continue crescendo cada vez mais no mercado de Santos. Parabéns aí pelo projeto, por ter comprado essa briga. Rivaldo, enfim, e o Mosquito, cara, figurinhas carimbadíssimas do triatlon que a gente conhece, mas
Sim.
que te deram esse pontapé inicial também. Obrigado para eles por terem te colocado nesse meio, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, espero que vocês tenham muito sucesso aí.
Valeu, cara. Obrigado pelo convite aí. Sou fã de vocês, sempre escutando aí o podcast, acompanho sempre vocês aí. Sucesso para vocês também.
Valeu, Ednei.
Valeu,
Grande
cara.
abraço,
Valeu, Ednei.
cara.
Abraço.
Valeu,
Um
meu.
abraço.
Abração. Até
Tchau, tchau.
mais. Tchau, tchau. Então, o que a gente via de engraçado, né? Ele falou da tribuna, que aqui em São Paulo a gente tinha a São Silvestre como propagador, né, de trazer mais aluno durante muito tempo, e a Maratona de Revezamento Pão de
Isso,
Açúcar,
é isso que eu ia falar.
que
Que
tinha essa coisa da empresa, do vou te desafiar, vamos
para
fazer
mim a que
equipe.
mais impactava era a maratona
Maratona de
de.
Revezamento Pão de
Isso,
Açúcar.
muito mais que a São Silvestre.
A gente fez várias ações, como ele falou, palestra, e tinha, que é muito engraçado, né, a gente ver assim de fora, o trazer a informação pros novos corredores, porque é aquilo, né? Pô, cara, vai com o tênis que você tem, mas ao mesmo tempo você tinha que explicar que era um tênis, não era um sapatênis, porque tinha pessoas que nunca viveram nesse mundo,
E
né?
para
Então,
não comprar, como ele falou, né? Não no
não, no sábado à
sábado.
noite, porque também era uma outra época também de produtos, né? Hoje você
Exato.
pegar um tênis novo e você correr,
Até vai.
ainda vai, né? Não tem problema nenhum, mas naquela época, não tinha, as pessoas eram muito mais menos ativas, as pessoas, elas não tinham conhecimento nenhum, as opções de tênis eram, eu acho que o Rô lembra, né, cara? Você tinha, eram, na época, assim, se a gente for falar 2002, 2003, 2004, era Pro Runner e Creation e Nimbus e Kayano, né? Era isso que tinha, né, Rô?
Era o que dominava o mercado na época, né? Então, assim, claro que você tinha algumas opções, mas muito mais limitado. Era exatamente o apelo de marketing em cima dos modelos mais vendidos das grandes marcas,
É
cara.
isso aí. E para entender um pouquinho do que mudou, né, de São Paulo, daquela época para hoje, a gente fala bastante aqui, mas a gente vai chamar agora o Fábio Pierre, que ele é bacharel em esporte, proprietário da Fábio Pierre Assessoria Esportiva, ele que está em Balneário Camboriú. Fala, Fábio, tudo bom, cara?
Opa, obrigado. Bom dia, Danilo. Bom dia, Ricardo. E vamos ver se a gente pode ajudar vocês aí no sobre o mercado aqui local da região que é Vale do Itajaí, aqui o nome da oficial da região, né? E de Santa Catarina inteira.
Legal, Fábio. Obrigado aí por estar nos atendendo. A gente falou
E
agora há pouco com o Ednei Batista, ele que tem uma assessoria esportiva Iron Life lá em Santos, há 12 anos, e a gente falava um pouquinho de como surgiu, e daí ele, óbvio, passou, a gente perguntou para mostrar para muita gente, e como é que era o mercado hoje, como é que ele via, como é que ele montou lá atrás, o que ele via de diferente e tudo mais. E daí a gente falou, poxa, vamos falar com o Fábio para a gente entender, você que trabalhou aqui em São Paulo há muito tempo e acabou indo aí para a região de Itajaí. Como é que foi essa sua chegada? Como é que foi o começo da assessoria aí? Como é que ela está hoje, Fábio?
Então, Dedinei eu conheço faz uns 27 anos.
Não fala isso que você entrega a idade sua e do Balu, porque eu te conheço há pouco.
A gente competia lá em Santos ainda, quando a gente morava, eu morava, ele ainda mora, quando eu ainda morava em Santos, nas provinhas de triatlo. Aí eu fugi pra cá, aí depois eu fui pra São Paulo fazer faculdade, conheci essa coisa aí do seu lado. Depois fugi aqui eu fugi para Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde meu irmão já morava, eu conheci aqui, aí eu vi que era uma mini Santos, na época ainda a gente falava brincando, aí com aquela loucura de São Paulo, aí a Marcela, que você conhece bem mais tempo do que eu, né?
Exato.
Marcela Mendoza.
Conheço há 8 anos só, mais ou menos.
58, Denise.
Não, daí você confundiu a idade do Rodrigo. Peraí, não vamos mudar o foco do bullying, cara. O bullying é com o Rodrigo. Tá bom.
Aí eu fugi de São Paulo, ela ficou grávida, e literalmente brincando, a gente falava, vamos fugir, aí foi só o pretexto pra gente vir embora. Aí eu comecei, cheguei aqui do nada, né, com um filho de 4 meses na mão e um salário de 500 pila e um aluguel de 400, o que você acha?
Tava fácil.
Tava fácil. Aí comecei, aí tinha o grupo do Associação dos Triatletas aqui da cidade, aí eu fui começando, fui trabalhando, fui treinando. Fui treinando junto, aplicando o que eu tinha aprendido aí, que já era muito diferente daqui, né? Aqui era bem mais simples no jeito no tipo de treinamento, no tipo de abordagem de assessoria esportiva. Hoje não, hoje já é diferente, já tem outros grandes treinadores, inclusive o Gamboa, que eu não sei se o Danilo conhece.
Sim,
da marca.
Brother.
Então, ele fica aqui, eu encontro com ele dia sim, dia não, infelizmente.
não dá pra, já tá morando num lugar bom, não dá pra ser perfeito, né?
Não dá pra fugir, não, tô brincando, ele é super gente boa, entendeu? E aqui agora também tem a equipe da CPH, ela é de triatlon, que é uma das maiores do Brasil, que é sediada aqui, né, da academia, do Igor e tal. E hoje em dia o mercado já é quase normal, não dá para comparar com cidade gigante, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas já deu uma bela de uma evoluída, já tem algumas equipes, o pessoal, é o mesmo esquema das assessorias de São Paulo, por exemplo, só que aqui a gente tem um pequeno detalhe diferente, que é a praia, né, que aí já muda tudo.
Pô, muda bastante, né? Eu acho que não só o astral, mas acho que a chance que você pode propiciar para o seu aluno ali, você está naquele local, nível do mar, umidade, você tem umas outras coisas além do visual que é muito bom para o treino, né?
E acaba contando com tendo a praia, você já tem dois novos elementos para você usar no treino, né? Que é a areia dura e a areia fofa. Né, que é coisa que uma cidade, São Paulo, por exemplo, não tem. É, São Paulo, você tem um asfalto, você tem uma terra, uma estrada de terra, você tem um cimento, você tem uma grama, mas não tem um elemento mais instável, né, como uma areia fofa, uma areia dura, que aí é o contrário, é um elemento estável e que protege bastante, né, o lance de ficar batendo o pé horas seguidas só no asfalto, né? Então eu aprendi isso desde novo em Santos, e em São Paulo eu sentia um pouco de falta, eu ficava dentro da USP lá procurando aquelas ilhazinhas de gramado da USP, e quando eu vim para cá eu vi que, putz, é um negócio que faz diferença e faz falta no dia a dia de quem quer treinar de verdade, que tem que fazer um volume um pouquinho mais alto e fugir do asfalto. Que cai naquilo que o Danilo viu lá na Etiópia, né, que ele sempre fala, que atleta que fazia 15 treinos por semana, ele ia uma vez na semana, ele pegava asfalto, o resto era tudo treino estrada de terra, né? E eu gosto muito da areia dura aqui por conta disso.
Uma dúvida, até perguntei pro Ednei quando a gente conversou com ele, Fábio. Aí vocês podem montar estrutura física para dar treino? Vocês podem ter tempo?
Como era a gente lá no começo dos anos 2000,
lembra? Você lembra bem lá na USP que a gente podia montar tenda, depois acabou, não podia mais ter nenhuma estrutura física. Como que é a lei, vamos dizer, por aí? Vocês podem montar, vocês montam, não montam?
Sim, podemos. Aqui é bem tranquilo, né? É uma cidade grande de tamanho pequeno, vamos dizer assim. É uma cidade grande que tem tudo, né? Que eu costumo falar, e é pequeno ao mesmo tempo. Acho que tem 110 mil pessoas, então é tranquilo, não é muita aglomeração na praia, dia de semana. Pouca gente frequenta a orla da praia durante a semana. Então é relaxado no bom sentido. Então a gente pode montar tenda na areia da praia, não tem, entre aspas, fiscalização no bom sentido, né? Porque não são muitas equipes também. Eu acho que se juntar todas dá 8, 10, nem isso, entendeu? E como a orla da praia tem 6 quilômetros, acaba espalhando bem. Fica um tumulto, literalmente, né? Às vezes na USP fica meia dúzia, assim, uma do lado da outra, aí ainda tem que ter vaga para estacionar carro, aí gente passando de bicicleta. E isso aqui a gente espalhou bem durante ao longo da orla da praia, e fica bem tranquilo.
Vocês têm uma coisa que eu acho que é muito legal, que é o poder fazer o uso da pista, né, Fábio? Que isso que eu acho que é uma coisa muito bacana, né, cara? A cidade libera, sempre foi liberado, como é que funciona isso? Porque é o nosso sonho aqui em São Paulo, né?
Na verdade é assim, como eu já falei logo no comecinho ali, a gente chama aqui a região, região do Vale do Itajaí, né? Que vai lá pra cima, lá no interior, sei lá, 300 quilômetros pra dentro, só que o nome Vale do Itajaí é por causa do rio Itajaí, e porque tem aqui a cidade, né, que dá nome ao rio, ou ao contrário, não sei dizer, que é uma das maiores do estado, que é Itajaí, que é aqui, 5 quilômetros eu chego nela, é colada em Balneário, não tem nem divisa física, modo de falar, né? Na pista que a gente usa é de Itajaí, entendeu? Então, em Balneário tem uma pista que é aquela britazinha fininha, preta, só que choveu, ela faz umas valinhas, né? Esqueci o nome agora. Aí fica ruim para correr. Mas a pista boa mesmo, que foi até reformada uns 5 anos atrás para os jogos abertos aqui do estado, é a pista de Itajaí, que, na verdade, é outra cidade, só que de carro, pelo caminho mais longo, dá 14 quilômetros, entendeu? Então,
para uma distância, então, para a gente que está em São Paulo, isso é nada, né?
Para a gente, tem gente que não vai porque acha longe, entendeu? Então é muito relativo. Aqui também tem isso, a relatividade da distância. Tá? Então só tem muita gente ainda que pensa em mudar de cidade, o cara acha que é longe, tá viajando, fazer uma viagem, entendeu? E para a gente que vem daí, já é outra cabeça.
E vocês têm
de qualquer forma, a pista que a gente vai, desculpa, é em Itajaí, é bem tranquila também, é 24 horas aberta, se quiser ir lá correr de madrugada, nossa, boa sorte.
Fantástico, não sabia disso.
Vai, bate em quem tá no chão, pisa na cabeça.
Muito bom, 24 horas. Fala uma coisa, eu conheço, ouço falar das provas do Balneário. Então vocês têm algumas provas, vocês não precisam, óbvio, é legal correr provas fora da região, mas vocês têm um circuito razoável de provas, né? Para quem quer só correr na região, fazer provas na região.
Tem. Balneário tem algumas provas da Corre Brasil, que é a maior, acho que é a maior organizadora do estado, e da DTO, que também tem umas provinhas aqui. Só que aí, de novo, junta aquilo tudo que é uma região mini metropolitana, né? Que é Balneário Camboriú, que são duas cidades, Itajaí, Itapema, e tem outras menores na região. Então, se você juntar tudo, tem prova o ano inteiro, entendeu? De todos os tipos. Desde meia maratona, até tem três na região, duas em Balneário e uma em Itajaí. tem prova de 10 quilômetros, às vezes acumula 4 em finais de semana seguidos, de 5 quilômetros também tem prova de off-road, de subida, descida e estrada de terra também tem. Então aqui é bem servido, para o tamanho da região, pensando nessas meia dúzia de cidades aqui litorâneas, que eu acho que é bastante prova. E fora outra coisa que a gente tem essa região que eu falo, tem uma facilidade, é que ela é muito central no estado, né? Então, 100 quilômetros para o norte, a gente está em Joinville, 100 quilômetros para o sul, a gente está em Floripa, 60 quilômetros para o oeste, para dentro, a gente está em Blumenau. Então, a gente está no meio das três maiores cidades do estado, entendeu? Então, é muito fácil o pessoal sair daqui, em uma hora de carro, você está em qualquer prova grande que tem.
Isso é muito legal, porque acaba fomentando até o pessoal se manter ativo. O Ednei falou muito isso, que as provas que aconteciam em Santos, óbvio, principalmente a tribuna, foi um grande propulsor aí. Como a gente teve aqui em São Paulo na época que você estava aqui ainda, que era a Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, que foi alguma coisa que trouxe muita gente para praticar aqui em São Paulo, para se consolidar, né? Para virar um corredor, e não aquele corredor de uma vez por mês. Aí o que, que teve? O que, que foi que. Qual foi o estopim aí? O que foi que girou essa chave, Fábio?
Instagram.
Não deixa de ser alguma coisa.
Não deixa de ser alguma coisa, tá? Mas não deixa de ser verdade, tá? Porque eu tô aqui tá fazendo 16 anos. Eu acho que há 6 anos atrás não tinha nem metade de prova e de galera correndo, entende? Então não sei se é causa ou consequência, mas o que, que é causa e consequência, mas ajudou, tá? E aí acaba vindo outras provas. Essa Corre Brasil que eu falei, ela começou com uma provinha, a meia de Pomerode, né? Ela começou com a meia maratona de Pomerode, aí depois eu ajudei eles a organizarem, montei o percurso da meia de Balneário Camboriú, que o Danilo até o ano passado fez um levantamento, parecia que era uma das meias mais rápidas que tinha do Brasil.
Uma das cinco mais rápidas do Brasil.
O que me chamou a atenção é que ela tem duas subidas, que entre aspas, que a galera que não está acostumada a pegar subida, são consideradas muito difíceis. São na ida, no quilômetro 6, tem uma de 400 metros com 10% de inclinação, e na volta é as costas dessa subida, que ela é um pouco menos íngreme, só que ela é um pouco mais longa. Deve ter uns 600 metros com 7% de inclinação, vamos dizer assim. E mesmo assim ela acabou entrando aí na uma das cinco mais rápidas, né? Mas é que aí ajuda tudo, é nível do mar, o asfalto é bom, é uma época que normalmente já está mais fresco, final de abril, entendeu? Então acabou ajudando também essa prova. Eu acho que deve estar fazendo uns 10 anos já dessa prova. A gente começou pequena lá, eu ajudei ele a montar na época, e hoje eu acho que depois da maratona e da meia de Floripa, eu acho que é a maior do estado, é de Balneário. Pelo menos é a que a galera mais curte, por causa do visual e tal.
Que legal, é bacana a gente ver um mercado diferente e crescente, né?
Ô, Fábio, fala. Não, você comentou, eu acho que hoje vocês têm aí, você falou em acho que 6 equipes, 6 assessorias esportivas. Diante desse número, obviamente, na proporção da cidade, se a gente for considerar, é um número, acho que razoável. E por ser somente 6, ou próximo disso, ou um pouquinho mais, vocês treinadores, vocês têm muita troca de ideia para vocês... sei lá, nivelarem o mercado do ponto de vista de valores, de quanto vocês vão cobrar, de ações que vocês podem fazer de alguma forma com relação a parcerias entre vocês ou não? Cada um toca o seu negócio e não tem muita troca de ideia entre vocês.
Não tem. Eu sou bem amigo do Gamboa, como eu falei, falo de encontro direto o pessoal da CPH, mas é esse tipo de troca, assim, de informação não tem muito. Ou então eu fui excluído, nem soube.
Ah, mas é que por você ser amigo do Balu, a chance é grande. Hein?
Não, peraí que ele vai falar com o Balu, vamos deixar ele fora. Não, tô brincando. Não, a gente é bem amigo, fala tudo, se fala direto, mas esse tipo de... Eu acho, talvez, até pelo tamanho do mercado, que não seja muito grande, eu acho que não requer essa organização mais formal, entende? Floripa, por exemplo, que já é uma cidade grande, né? Diz que é o pior trânsito do Brasil, proporcionalmente, eles já têm uma associação deles lá, que eles têm que se reunir, até por conta dos espaços, que são muito mais urbanos, né? Ali na Beira-Mar Norte, em Jurerê, que junta uma galera treinando, entendeu? Então, eu acho que é meio que necessidade que aparece e o pessoal tem que literalmente se mexer.
Uma pergunta que eu sempre, que acho que cabe muito pro pessoal do litoral, Fabio. A gente perguntou isso pro Edson, a gente sabe que é constante com as cidades litorâneas. Como que... acho que tem muita gente aí que não vê muito sentido em ter alguém... pagar para alguém te ensinar, entre aspas, a correr. Isso acontece aí também? Isso.
Acontece. Deixa eu falar uma coisa básica da frente da praia. Ninguém sabe nadar aqui.
É estranho.
Você já começa a ver o modo de pensar da maioria, entende? Primeiro, não tem piscina. Não tem piscina pública, né? As poucas piscinas privadas que tem, não tem nem 20 metros. Para você ter, o Ricardo agora vai dar risada que eu pisei antes nele, agora ele vai pisar em mim. Não tem piscina. Você quer nadar numa piscina de 25, não tem. Você tem que, ela tem um clube lá em Itajaí, que você tem que ficar sócio, brará, brará, tudo bem, faz parte. Mas é a única opção. Entendeu? Academia é 20, 17 metros, 15 metros, né? Ou então condomínio fechado, que agora aqui, né, eu não sei se vocês sabem, os 10 maiores prédios da América Latina são aqui em Balneário Camboriú, prédios comerciais, né? É uma guerra no bom sentido, não só no bom como no mal, sobre de construtoras, como que é o prédio mais chique, mais alto, mais bonito, e dentro dessa briga eles estão fazendo os condomínios com piscinas bacanas, de uma, duas, três raias, com 20, 25 metros, entendeu? Então, para quem tem acesso, óbvio que, de novo, mais uma vez no nosso país, vai ser privilegiado. Mas fora isso, voltando ao assunto, que eu fugi um pouco, o pessoal não sabe nadar, né? Modo de falar, a maioria, né? Não existe escolinha de natação em clube, e academia é muito pouco que os pais mandam crianças, entendeu? Então, aqui acaba transformando para corrida. Ah, a corrida muda um pouco, porque você pode ir em qualquer hora, não precisa de uma estrutura, de uma piscina, mas acaba a mentalidade sendo mais ou menos a mesma. Ah, para que eu preciso pagar ali pro Fábio ou pro Gamboa e correr com eles ali na tenda deles, se eu posso correr sozinho qualquer hora da... qualquer lugar da praia, entende? Mas tem muito disso sim, tem muito disso sim. Inclusive até eu acho que é proporcionalmente um pouco mais por conta de ser um pouco mais afastado dos grandes centros, né? Acaba esse tipo de pensamento, eu acho que fica um pouquinho mais arraigado ou por mais tempo, eu acho.
Eu acho que é uma coisa cultural, né?
Isso faz sentido.
Acho que foi. É o que passou em Santos, é o que passa no Rio de Janeiro, acho que em todas as cidades de praia, principalmente, é muito comum, porque que nem São Paulo, acho que o que gera gera o receio. Pô, mas eu vou até o Ibirapuera, vou correr sozinho, será que não é perigoso? Daí o cara fala, vou num grupo. Na praia ele já está acostumado aí, o horário que ele vai, e ele sabe que teoricamente está bem mais tranquilo, né?
É meio o contrário, né? Ah, não preciso num grupo, eu tenho a praia. É exatamente o contrário.
Exato. Beleza, Fabio, queria agradecer, cara, por você ter falado conosco aqui. Depois vamos fazer novamente, falando mais coisas, daí falando um pouquinho mais de parte técnica. Mas obrigado, parabéns pelo trabalho, pela coragem de ter ido aí há 16 anos atrás. E parabéns pela Marcela para aguentar você também.
Com certeza. Ela é latifundiária no céu, ela tem vários hectares lá.
É isso aí. Brigadão, cara. Valeu.
Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de ter me dado aí, de ter exposto o meu trabalho.
Valeu, cara. Abração.
Abração, meu.
Abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Falamos aí com o Fábio Pierre, ele que mora ali em Balneário Camboriú e tem uma assessoria, já foi há 16 anos para lá, 12 anos trabalhando aí, muito mais tempo, né? Já com atividade física. E a gente vê o que tem essa coisa da similaridade do litoral, né? A dificuldade que se existe. A gente vai falar agora com o Alexandre, que ele é lá da equipe Filhos do Vento do Rio de Janeiro. Ele que é um dos caras das antigas, que a gente também, eu tenho uma proximidade boa com ele. E acho que entra, que você falou da meia maratona, né, Balu? A meia maratona lá que o Fábio fez era rápida. Eu acho que ela se assemelha muito até à própria Golden Run, que é a antiga Golden Four, que era no Rio, que a gente saía no recreio, se corria 15 km eternamente no plano, e daí você pegava aquela subida do Joá, para quem não sabe, uma subida de uns 700 metros, mais ou menos, e depois você descia para chegar ali em São Conrado e terminar a prova. E é uma prova extremamente rápida.
Apesar de ter,
exatamente, essa subida, a gente vê que é uma prova rápida. Então agora a gente vai falar com um Alê, ele que é da Filhos do Vento lá no Rio de Janeiro, e, enfim, tem muita experiência, coordenador-geral da assessoria esportiva Filhos do Vento. Seja bem-vindo, Alê.
Fala, Ricardo, beleza? Prazer em participar com vocês.
Obrigado, cara, obrigado por nos atender. A gente falou agora há pouco com o Ednei Batista de Santos, falamos com o Fábio Pierre lá em Balneário Camboriú e falamos agora com você. E a gente pegou aí três treinadores que nós temos uma grande afinidade, que a gente tem uma proximidade até profissional, para a gente poder falar um pouquinho sobre o mercado. A gente falou muita peculiaridade ali de como é que começou o negócio deles e as grandes dificuldades e como funciona o mercado hoje. Como é que foi aí o começo dessa história do Filhos do Vento no Rio, Alê?
Então, a gente começou, eu comecei sempre gostei muito de corrida, né? Sempre fui praticante, nos tempos ainda de colégio. Entrei na faculdade não pensando em trabalhar com isso, né? O mercado naquela época, final da década de 90 ainda, né? Não existia muito isso, pelo menos no Rio de Janeiro. Em São Paulo já tinha um desenvolvimento muito maior, né, dessa área. E aí, pouco a pouco, a vontade, né, o interesse foi aumentando, né? E aí a gente começou a treinar os primeiros alunos, né? Começou a ter os primeiros ensaios ainda na faculdade, lá nos anos 2000, 2001. Esse ano a gente está completando aí 20 anos de estrada. Filhos do Vento completa 20 anos esse ano. Era para ser um ano bastante comemorativo, né? Mas infelizmente, em razão da pandemia, nossa programação foi bastante prejudicada, né? Mas a gente começou assim, começou com um grupo de amigos, pequeno grupo de alunos participando de eventos, né? O mercado no Rio de Janeiro ainda era muito incipiente, muito pequeno. E aí, quando o negócio começou a estourar, quando começou a virar realmente um algo de proporções maiores, né? Com vários eventos, muita gente interessada em participar, entendendo como era esse universo da corrida de rua, a Filhos do Vento, ela já existia, já estava no mercado, né? E aí a gente passou por esse processo de crescimento e de profissionalização a cada ano, né? E hoje nós somos aí uma das maiores, das principais assessorias aqui do Rio de Janeiro. Voltado sempre para corrida de rua e caminhada.
Show, muito bom a gente ouvir isso daí e saber que de fato o mercado carioca cresceu, né? A gente teve até a própria Personal Life durante um tempo, um braço aí no Rio, 2008 a 2013, e a gente esbarrou numa dificuldade que a gente comentou com o Fábio e com o Ednei agora há pouco, que era a dificuldade de mostrar o quanto seria bom a pessoa ter alguém orientando, ter um treinador, ter uma estrutura física ali, para sair daquela coisa do, pô, eu não preciso de vocês, eu já tenho a orla para eu poder, já sou autossuficiente. Vocês esbarraram nisso provavelmente lá no começo, né, Alê?
O mercado, é interessante essa pergunta, né, porque o mercado de cada cidade, aí, como você deve ter conversado com os outros colegas de profissão aí, o mercado de cada cidade ele é bem peculiar, né, é bem diferente, né. Então, aí em São Paulo, eu imagino que o número de assessorias, a observação que eu tenho, que o número de assessorias é enorme, né? Deve ter uma quantidade muito grande de grupos que oferecem serviços similares, né? Aqui no Rio, o grupo não é tão grande, tá? Mas, em compensação, você tem, de certa forma, uma concorrência de atividades outdoor muito maior, né? Então você tem stand-up paddle, você tem natação no mar, você tem beach tennis, você tem montanhismo, enfim, você tem uma série de atividades outdoor que, de certa forma, são atividades concorrentes, né, digamos assim, da corrida, né, em si, né. Outro fator que aqui no Rio, comparado a São Paulo, também faz bastante diferença é a parte econômica. Essa parte econômica, mais recentemente, nos últimos anos, o Rio ele foi um estado que teve um impacto maior com a crise, né, que se instalou no país, né? Isso tem se refletido também nos eventos esportivos, de uma maneira geral. É perceptível que os eventos são menores hoje em dia, né, com mais dificuldade de captar número de corredores, né, de clientes. Então, assim, são características de cada praça, né, que precisam ser levadas em consideração.
Quando a gente esteve no Rio, a gente percebeu muito isso, a diferença que existia entre São Paulo, o modo operante mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro, por conta disso, né? A oferta que o Rio de Janeiro, que uma cidade praiana, oferece, ela é muito maior. E a gente viu que depois que a coisa começou a andar, no finzinho ali, quando a gente ficou 5 anos aí no Rio de Janeiro, a coisa estava um pouquinho mais estruturada, ela estava começando a andar um pouco melhor. O mercado mudou quanto, assim, de 10 anos para cá? Porque a gente vê em São Paulo, ele cresceu muito ali, finalzinho da década de 90, 2000, acelerou muito, até, 2006, 2007, 2008, e daí depois a curva deu uma diminuída, achataram a nossa curva de crescimento, e agora tem empresa aí que cresce um pouquinho, tem empresa que se mantém ao longo do ano, enfim, como é que tá aí no Rio?
O mercado aqui, eu diria que ele é bem sólido, tá? Ele é bem tradicional, então você tem assessorias aí, como a Filhos do Vento, você tem outras assessorias com muito tempo de estrada, são assessorias que desenvolvem um ótimo trabalho, um trabalho de qualidade, um trabalho sério, e isso é muito bacana, né, para as atividades, para a atividade em si, né? Você atrai apoiadores, né, patrocinadores, marcas que querem veicular seu nome a essas empresas, né? Então isso é bem bacana. Agora, é inegável que depois que começou aí a piorar o cenário econômico, né, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Houve uma diminuição de poder da renda, né, do poder de compra, de uma forma geral, das famílias, né? E isso se refletiu na diminuição de gasto de uma série de aspectos, né? Como eu falei anteriormente, da participação de eventos, é nítida a diminuição da participação de eventos dos alunos. Se antes o evento, antes um aluno ele participava de 6, 8 eventos durante um ano, né? Agora talvez ele participe de 2 ou 3, com uma forma talvez de economia, né? Tem a questão da pessoa talvez ter uma renda diminuída, então ele, em vez de participar da academia, em vez de participar de uma assessoria, talvez ele prefira participar de uma academia, né? As academias low cost também, hoje em dia, são, de certa forma, uma forma de concorrência, embora a gente saiba que o serviço é completamente diferente, né? São propostas completamente diferentes. Então, assim, a quantidade de alunos, de uma maneira geral, tem estado estável, né? Óbvio que agora, com a pandemia, o impacto foi significativo aí na vida de muitas assessorias, né? Teve assessoria que perdeu 20%, teve assessoria que perdeu 50%, 60% dos alunos, vai variar de acordo com o seu serviço, né? Mas de tempos para cá eu diria que tem sido estável, tá? Aquela rota de crescimento, como você também observou em São Paulo, ela diminuiu, ela está mais estável do que no passado.
A meia do Rio, aquela tradicional, né, que acontecia em setembro, ela foi, a gente pode dizer que ela foi um dos
promotores.
Aí desse crescimento. A gente falou de Santos com o Ednei sobre a tribuna, e a gente falava que em São Paulo sempre teve a São Silvestre, mas que quem empurrou muito foi a maratona de revezamento do Pão de Açúcar, que trouxe né, novos corredores, novos praticantes da modalidade, que estacionaram ali, que curtiram e que começaram a querer se dedicar. A meia do Rio, a nós paulistas, era o que brilhava os olhos, e a gente sempre via. A gente pode dizer que seria essa prova mesmo, Ale, que que promoveu a corrida no Rio?
Eu acredito que sim, sem dúvida é um dos marcos históricos da cidade, né? Você vê no final da década de 90, início dos anos 2000, eram pouquíssimas as corridas de boa qualidade que você tinha na cidade, né? Você tinha uma corrida de São Sebastião, que já era uma corrida tradicional, né? Não existia nem a Maratona do Rio só voltou posteriormente, alguns anos depois, e meia maratona no Rio, que eu me lembre, só tinha meia internacional, né? Que era ali sempre em agosto, setembro, e era, largava quase 10 da manhã, um calor insuportável, e vinha gente do Brasil inteiro para participar, né? A prova transmitida na televisão, e cara, e a gente ia amarradão, porque só tinha ela, né, para participar. Então a gente treinava basicamente, se você fosse treinar no Rio de Janeiro, se fosse fazer uma prova no Rio de Janeiro, era a meia internacional sim, e era a opção, né? E com o passar do tempo, né, novos eventos, novos organizadores foram crescendo, foram surgindo, né, veio gente de São Paulo para organizar novas empresas, né, renasceu a Maratona do Rio, depois a meia Maratona do Rio junto, né, os eventos foram crescendo, e aí a meia internacional ela foi perdendo um pouco de importância, né, por causa basicamente da organização, né, a organização talvez pecasse um pouco pela qualidade técnica da prova, pela quantidade de pessoas participando, o horário de largada, largada em onda, esse tipo de coisa, né? Ela foi perdendo um pouco de importância, foi se tornando menor, né, menos relevante no mercado. Hoje, acho que o principal evento aí da cidade, não só da cidade, como do Brasil, né, é a maratona e a meia. E aí você, no decorrer do ano, tem várias outras provas bacanas também. Tem o circuito da ACE, né, ACE Golden Run, tem a Rio City, enfim, tem outras provas bacanas também que vão ocupando o calendário.
Essa meia, eu lembro que a gente ia sempre, assim, de 2000, acho que de 2000 a 2006, eu ia todo ano, levava muito aluno. Teve um ano que, inclusive, alguns alunos juntaram e falaram, não vamos de avião, vamos todo mundo, vamos alugar um leito. A gente alugou um ônibus leito, foi todo mundo, foi uma bagunça, mas era uma prova legal. E era muito legal, porque é o seguinte, o que eu acho, não sei se é um saudosismo meu, mas daí estou falando com alguns dos anciões aqui da corrida, né? Você, a Lei, os dois estão aqui comigo, mas era uma época onde, assim, é o que você falou, acho que só tinha essa meia no Rio, assim como São Paulo, a gente tinha a Internacional de São Paulo, e depois quem queria correr no segundo semestre fazia a Maratona de Revezamento Pão de Açúcar como meia maratona, então muitas vezes era...
Eu fui na Pão de Açúcar uma vez, naquela época a passagem de avião não era tão em conta, né? Eu fui de ônibus também para São Paulo para fazer o revezamento aí.
É isso, e assim, mas para nós treinadores era legal, porque era uma coisa muito... O cara começava o ano, ele falava, eu vou fazer a meia do Rio, que vai estar perto do feriado do 7 de setembro, e eu vou fazer essa prova. A gente tinha 9 meses para olhar para frente.
Eu fui duas vezes acompanhando o aluno, grupo grande de aluno, porque você tinha a da Corpore em abril aqui em São Paulo, e aí depois você tinha do Rio em agosto.
Exatamente. E para nós treinadores, é assim, a falta de... Óbvio que o excesso, a quantidade de provas que tem hoje é muito bacana, porque a gente acaba atraindo muito mais gente, e isso motiva todos os nossos alunos e tudo mais, gera aquela integração e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que o cara vinha, a gente conseguia, acho que, trabalhar muito melhor a parte técnica, a parte de treino deles, por ter um pouco mais de tempo, um planejamento um pouquinho mais longo.
Menos provas e menos um provas, objetivo bem determinado.
Tinha muito menos ofertas. Você percebe isso também hoje, Ale? Que o cara chega, de repente você está ali e o cara fala, esqueci de te avisar, semana que vem eu vou fazer uma prova. Você fala, pô, mas como assim? Antes não tinha isso, né?
Pra gente, de certa forma, era mais fácil, né? Porque os objetivos eram mais em comum. Então você tinha 2, 3 eventos durante um ano, grandes eventos que merecessem destaque, e a galera ficava rodeando mais ou menos dentro disso aí, né? Hoje em dia, os objetivos são num grupo grande, numas assessorias grandes, os objetivos são muito heterogêneos, né? Então vai ter um cara que vai correr a meia de Santiago em abril, o outro vai fazer a meia de Porto Alegre em maio, e o outro vai fazer a meia do Rio em junho, e por aí vai, né?
Cada um vai buscar a gente conseguia juntar mais as pessoas, né?
Exatamente. Em compensação, também é bacana porque as pessoas são movidas a novos desafios, né? A novos estímulos, né? Então, eu, por exemplo, já participei da Volta à Ilha lá de Floripa, né, que eu acho que é uma prova fantástica, né, uma energia espetacular. É uma prova realmente muito bacana. Quem nunca participou, é uma das grandes experiências que eu tive como corredor. E eu já fui, cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui. Então, assim, para mim, continua sendo bacana pela conquista dos alunos e tal, mas eu já vivi aquilo ali sempre, né? Agora, o aluno ter a oportunidade de ter essa variação é muito legal, né? De ter novas experiências. Então, um ano ele vai para Santiago, outro ano ele corre em Porto Alegre, outro ano ele vai para Chicago, enfim, ele vai tendo uma experiência bastante completa, né? Ele vai vivendo um pouquinho de cada cidade, de cada viagem, né?
É, o que
isso é legal.
O que a gente...
Em relação, só complementando, em relação à questão das provas, né? De fato, hoje um pouco menos, né? Mas teve uma época que o pessoal queria fazer prova todo final de semana, né? E é o que tem que ficar claro na cabeça desse aluno. Não é proibitivo ele fazer a prova, no meu entendimento, ele participar da prova, desde que ele vá fazer um treino naquela prova, né? Então, tem um 10K esse final de semana, beleza, você tinha um treino de 12, então você vai lá e vai fazer seu treino, né, de 12K dentro dessa prova, sem problema nenhum. Se isso é motivante para você, se isso te ajuda, bacana. O que tem que ficar claro é que ele não pode participar de uma prova atrás da outra, porque... dando porrada, né, querendo intensidade, querendo performance, porque isso não vai funcionar, né? A gente sabe que isso no até no curto prazo, nem no médio prazo, né? Muitas vezes no curto prazo isso pode gerar um problema para ele, né, de lesão ou de overtraining, né, de staff, do cara perder interesse em treinar, né? Fica sem vontade mesmo.
Era essa isso que eu ia comentar, né? Como as pessoas migraram, né? Acho que teve aquele início de muita gente querer participar de muita prova e depois começaram a entender que acho que participar de menos provas poderia ser uma coisa um pouquinho melhor. Ela teria outros estímulos que não só participar da prova para motivá-la, enfim. E como é que vocês estão vendo aí? Como é que tá com relação à parte de agora com essa pandemia aí, Ale, tá podendo dar treino, não tá? Vocês estão parados? Como é que tá rolando?
Então, esse foi um período agora, eu acho que foi extremamente desafiador, né? E de muito aprendizado para todo mundo, né? Para todo mundo que empreende no Brasil de uma maneira geral, e para nossa classe acho que não foi diferente, né? A gente parou nossos treinos, o último treino que a gente teve foi acho que dia 17 de março, terça-feira de manhã, e depois a gente suspendeu os treinos coletivos. Desde então, a gente teve que meio que se reinventar, né? Passou a oferecer aulas online para os nossos alunos. A gente envia 5 aulas por semana para os nossos alunos, 2 aulas de alongamento e core, 3 aulas de ACC, que são exercícios que a gente chama complementares à corrida. São exercícios de força, exercícios de core, exercícios de mobilidade. E a gente envia isso para os nossos alunos semanalmente, toda semana. A gente vai lá, faz uma programação diferente, né, e tal, e tem funcionado bastante. Uma parte dos nossos alunos continua correndo. Aqui no Rio não foi proibido você correr, né, você fazer atividade física em nenhum momento. O que realmente é proibido antes, depois, atualmente, né, e vai continuar sendo, a aglomeração das pessoas, né? Tem que ser feito o distanciamento. No meio da pandemia aí foi feita a lei também da questão das máscaras, né? E esse também é um novo hábito, né? Uma nova etiqueta aí que vai continuar com os corredores durante bastante tempo, né? Não é agradável, né? Mas as pessoas precisam se adaptar. Hoje mesmo de manhã eu fiz meu treino aqui perto da minha casa, evitando grandes deslocamentos, né? E num percurso de 1 km. E eu tô correndo direto de máscara. Então, assim, foi um período... De aprendizado, de adaptação, tentando fazer com que os alunos não perdessem a motivação, né, entendessem que é um período de transição, que é muito importante que eles se mantenham ativos, não apenas para diminuir o destreino que eles estão sofrendo, mas também pensando em saúde, saúde física, saúde mental, né? Hoje é terça, dia 2, né? A partir de hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, ele liberou as praias, né, e tal, e outros lugares para o exercício. Então, acredito que a nossa atividade ela vai começar a ser liberada aí nos próximos dias. A gente tem expectativa de talvez já na próxima semana a gente conseguir voltar a oferecer os treinos, né? Não pode mais, a gente não pode mais dizer que são treinos coletivos, né, porque na verdade vão ser treinos adaptados, né? A gente vai estar lá para orientar os alunos, né? Com máscara, né? Com álcool em gel, enfim, todo tipo de proteção e adaptações que a gente vai ter que fazer para essa nova rotina, né? As pessoas não vão poder mais, pelo menos, correr em grupos, né? Enfim, a gente vai passar por um processo de adaptação, mas só de você estar ali perto do aluno, de você poder estar trocando ideia, motivando, aprendendo, eu acho que vai ser bem positivo para todo mundo.
Tomara, que Deus te ouça, isso aí, que a gente possa voltar o quanto antes. Ale, queria agradecer aí, cara, pelo seu tempo, por você ter batido esse papo conosco aqui. Obrigado pelo tempo, pela parceria que a gente sempre teve. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, cara.
Legal. Eu que agradeço o convite aí, agradeço ao Rodrigo, Balu também. Balu já conhece bastante tempo, já. Grande abraço aí.
Abração.
Beleza, Ale.
Tudo gente boa. Eu agradeço vocês aí. Estamos à disposição sempre. Grande
fechado,
abraço pra
cara.
Todo mundo.
Valeu, abração, meu. Até mais,
abração,
cara.
Um abraço. Tchau, tchau.
É isso aí. Falamos com o Alexandre do Filhos do Vento, lá da assessoria do Rio de Janeiro. O que mostra que acho que a gente vê que é aquilo que a gente previa antes de começar a gravar, né? O quanto existiria uma similaridade dessas três regiões que a gente falou.
No litoral, né? A história de não preciso de ninguém para correr, corro sozinho, né? Cidades menores, menos assessorias, né? O Rio, particularidade de ser grande, de ter a crise econômica. Mas elas se parecem em algumas coisas que a gente já imaginava e se distinguem
e tem, ao
em
mesmo
coisas
tempo,
que a gente também já imaginava.
Exatamente. Cada cidade tem a sua peculiaridade, tem as suas características, não só pela parte física, né, a estrutura física da cidade, de ser praia, ser campo, ser cidade de pedra como São Paulo, mas também pela cultura do povo que tem, como o próprio Fábio falou ali, né? Em Balneário, né? Pô, não tem escola de natação, isso me chamou a atenção. Você fala, pô, como é que... É quase
estranho demais,
sem sentido, né? Isso, se a gente falar em ano 2020, né?
Tá, na cidade, né? Litorânea.
Exatamente, mas enfim, foi um papo muito bacana. Espero que todos aí que estejam nos acompanhando, que tenham ouvido o programa, tenham gostado. Mandem sugestões aqui também de outros treinadores, se vocês quiserem. Faremos outros episódios como esse, beleza? Valeu, um abraço!